Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova PEC que incorpora à União servidores de ex-territórios do Amapá e Roraima.
Segue para análise do plenário o projeto que regulamenta trabalho de cabeleireiros e manicures com salões de beleza.
Conselho de Ética aprova abertura de processo de cassação de Delcide do Amaral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou proposta de emenda à Constituição do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que insere em quadro em extinção do governo federal as pessoas que tenham mantido relação de trabalho com os ex-territórios do Amapá e Roraima durante a transformação em Estado da Federação.
Agora a PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
A exigência é comprovar o vínculo como empregado, servidor público, prestador de serviço ou trabalhador contratado entre a promulgação da Constituição e a instalação dos Estados, 5 anos depois, em outubro de 1993. Valem como documentos cópias de contrato, convênio, ato administrativo, ordem de pagamento, recibo, depósito bancário ou nota de empenho. O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lembrou que por conta do processo de transição de território federal para Estado, toda tentativa de resolver os impasses desses servidores precisa ser feita por emenda constitucional, mas ele acredita ter chegado a uma solução final.
Essa proposta de emenda constitucional resolverá em definitiva a situação pendente de vários servidores que foram contratados por Roraima na formação do então Estado e de servidores que tinham situações também que até então necessitavam ser regularizadas do Estado do Amapá, como é o caso do chamado grupo dos 1.050 servidores, como é o caso do grupo da fiscalização e tributação.
Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que estende a isenção do IPTU aos imóveis alugados para o funcionamento de templos de qualquer culto religioso.
Comissões.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais que regulamenta os contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais como cabeleireiros, manicures, esteticistas, depiladores e maquiadores.
O objetivo é aumentar a formalização no setor por meio de um mecanismo que vai permitir que esses profissionais constituam microempresas individuais e firmem contratos com os salões onde trabalham. Repórter Marcela Diniz.
Quem defende o projeto argumenta que isso já é realidade em muitos salões, mas a falta de regulamentação colabora para a informalidade. Quem é contra diz que a transformação do empregado em parceiro precariza a situação do profissional, já que ele passaria a não receber direitos como 13º e férias. De acordo com a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, muitos salões não têm condições de contratar empregados pela CLT e sobrevivem graças às parcerias.
Nós não estamos inventando nada. Os salões de beleza já funcionam assim. O cliente paga ao salão e o salão dá 70%, 60%, 40%, conforme for, para o profissional que exerce aquele serviço.
De acordo com o projeto de autoria do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, a cota parte que o profissional parceiro receberá como pagamento não contará como receita bruta do salão parceiro e, portanto, estará livre dos tributos.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que permite a transferência de passagens aéreas entre passageiros.
A prática é proibida atualmente pela Agência Nacional de Aviação Civil por questões de segurança e para evitar um mercado paralelo de passagens aéreas.
Mas, na opinião do relator, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, esses problemas podem ser contornados com a adoção de regras e restrições impostas pelas companhias de aviação e o cumprimento de exigências de identificação de passageiros.
Quanto ao aspecto da segurança pública, os mecanismos atuais de fiscalização e identificação do passageiro já permitem que não haja uma queda do nível de segurança. Em relação à criação de um possível mercado secundário de comercialização de bilhetes de passagem aérea, como as regras de transferência de bilhetes serão de responsabilidade das transportadoras, estas possivelmente aplicarão restrições de forma diversa para diferentes faixas de preço. Assim, não prosperaria uma competição de operadores estranhos ao emissor de bilhete.
O Conselho de Ética aprovou por unanimidade a abertura de processo de cassação por quebra de decoro parlamentar do senador Delcide do Amaral.
Os senadores também decidiram que Delcide será intimado para apresentar a sua defesa pessoalmente na próxima semana. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Entre os membros que aprovaram o andamento do processo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, elogiou o relatório do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, afirmando que o país passa por um dos momentos mais desanimadores da política.
Saber que um líder do governo aceitou ser líder do governo, conhecendo todas as mazelas que o governo tinha, e depois de preso, vem fazer essas denúncias. Eu acho que realmente nós estamos vivendo um momento que eu não esperava viver na minha vida, de estar participando de uma quadra política do Brasil, com tantas irregularidades, com tantos desvio de comportamento ético, moral.
Com a aprovação do relatório, o próximo passo será ouvir Delcídio do Amaral e o depoimento já foi marcado para o dia 23 de março, às 10 horas. De acordo com o relator do processo, Teomário Mota, mesmo que Delcídio não se apresente ao conselho na data marcada, o direito à defesa será preservado, mas a contagem de prazos do processo continua.
Ele vai ter todo o direito de defesa do senador para que realmente não seja cesseado desse direito que é constitucional. Se ele fizer uma outra, apresentar um outro atestado, um outro licenciamento, naturalmente a comissão vai avaliar.
E a nomeação do ex-presidente Lula para chefiar a Casa Civil da Presidência da República dividiu a opinião dos senadores.
O líder do governo, o senador Humberto Costa, saudou a decisão e disse que Lula aceitou o cargo para ajudar o executivo a recuperar a base parlamentar e superar a crise política.
Na opinião dele, é hora de se acabar de vez com as acusações e de se pensar no país e em soluções que atendam aos interesses da população.
Soluções essas que não passam por golpes institucionais que levem à ruptura da ordem democrática nacional. É com esse espírito que Lula vem se integrar à equipe do governo da presidenta Dilma. Ele vem imbuído de construir uma unidade nacional em torno de grandes temas, que nos tire desse impasse improdutivo e devolva o Brasil aos trilhos do avanço e do desenvolvimento.
Já para o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, a nomeação de Lula é um tapa na cara dos brasileiros e uma forma de fazer o ex-presidente escapar do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato.
Ao afirmar que o Poder Executivo está prostituído, o Judiciário está em xeque e o Congresso se encontra decadente, o senador contestou o papel do PMDB e declarou esperar que deputados e senadores façam sua parte para que o PT saia rapidamente do governo.
Não é só o Lula, não é só a Dilma. Também é esse grande partido PMDB que dá toda a sustentação a este governo imoral, irresponsável e incompetente. Se no sábado passado, na convenção do PMDB, se tivesse decidido que sairia da base desse governo, a presidente Dilma, acredito eu, já teria renunciado. O Lula jamais teria vindo para o governo.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que o país está atrasado na adoção da escola em tempo integral, apesar de reconhecer avanços no setor educacional nos últimos 20 anos, como o aumento do número de alunos no ensino superior.
O problema, segundo ele, é que muitos dos estudantes não conseguem terminar o curso e se formar porque carregam deficiências que vêm do ensino básico. Cristóvão advertiu que essas falhas precisam ser corrigidas.
Não se consegue fazer com que aumente radicalmente o número de alunos que se formam e nem mesmo que se formem com muita qualidade. Por quê? Porque eles entram com deficiência. E entram com deficiência porque não temos o horário integral. E sem ficar na escola 6 horas, as crianças não aprendem o que é necessário para o mundo moderno. Além disso, no mundo de hoje, a escola é tanto para ensinar como para tirar da rua.
A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de restabelecer o período de defeso que havia sido suspenso há cerca de 4 meses.
Com essa decisão, disse a senadora, os pescadores voltam a receber o pagamento de um seguro no valor de R$ 880,00 no período de reprodução dos peixes, quando ficam proibidos de exercer a atividade.
Trata-se de uma decisão importante que merece o aplauso de todos, pois não seria justificável punir mais de 1 milhão de famílias de pescadores em todo o Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.